Ó, o Ramon. Oi, Ramon. Sussi.
Boa noite, Ramon.
A Poliana. Oi, Poliana.
Boa noite.
A Júlia, a gente já deu oi.
Noite.
O Earl falando que gosta do Coisas de Adornar Paredes, que é sensacional também.
Só para mostrar aqui
muito
a capa, já que ele
mostra,
tá falando,
mostra.
Tá na mão.
Mostra
Coisas de Adornar Paredes. Olha, o Zé Aguiar são contos, o tema são coisas que você coloca na parede, né? Pôsteres, quadros, nicho, altar. E daí ele constrói uns 5, 6 contos, se não me engano, todos feitos com nanquim e aguada. E, cara, é muito legal, assim, é muito maneiro. E daí tem uma história que esses contos são feitos por um escritor, e daí você vai vendo toda a contação, né? As histórias dele, ele vai construindo esses contos, vai mostrando para uma amiga, ela vai comentando esses contos. Cara, é bem, bem maneiro também. Todos do Zé são do selo dele, né? O Quadrinhofilia, que ele é um produtor independente, mas é dono da própria editora, né? Então, só quem for procurar, pode entrar em contato com o próprio Zé Aguiar no Quadrinhofilia. Então, eu vou deixar o link no chat ali.
Isso, boa, boa. Ó, daí o Luciano tá falando que eu tinha uma Belina, o Tony me sacaneando porque eu tinha uma Belina. Mas assim, deixa eu deixar claro que eu tinha uma Belina 88, mas isso era 1990, né? 95, 96, nem sei quando que eu vendi, acho que eu vendi em 98. Então ela só tinha 10 anos, né? Mas sim, era coragem mesmo.
Deixa eu só colocar aqui no link, o Quadrinhofilia, o site tá ali, certo?
Muito bem.
O pessoal tá falando de Belina, cara, eu queria dizer que eu tenho um grande carinho por esse tipo de carro, porque foi o carro que eu cresci. O meu pai comprou um carro, uma Belina em 76, e ele foi se livrar dela, passar pra frente só em 92, eu acho, cara, 94. Então, assim, a gente ficou praticamente quase 20 anos com o mesmo carro, cara. E eu tinha uma afetividade, porque, é isso que é engraçado, você vai crescendo com o carro, e tinha o radinho, e tinha a bolinha do câmbio, daí a gente tinha aquelas bolinhas, sabe, com cristal, assim, com imagem de santa no meio, assim, cara.
Claro.
E bem aquelas coisas, cara... Dá saudade, cara. É engraçado, bicho.
É.
E o cinto, né, cara? Que é aquele cinto que só apertava a barriga, né? Se você batesse, ia pra frente, assim.
Não, a minha Belina já tinha o cinto, mas o carro anterior que a gente tinha não tinha cinto. Ponto. Não, não tinha. Mas também os carros, né? Dirigia 60. A minha Belina com 100 por hora, ela chacoalhava inteira, cara. E ela foi uma das últimas Belinas, cara. Ó, o Ramon falando que ficou atolado com a Belina, ela era fácil pra atolar, cara. Ela era fácil pra atolar.
Altas
Mas,
histórias
assim,
com a Belina.
Nossa, eu tive várias histórias. O Paulista que tá por aqui participou de algumas quando a gente era mais... Esse Paulista aqui, quando a gente era mais novo na faculdade. Teve algumas histórias, cara, com esses paulistas, cara. Com essa Belina. É, o Renan tá perguntando o que você tá bebendo, Liber?
Gin tônica.
Olha, que... Chique que você é. Eu tô bebendo água mesmo, que coisa mais...
Cortesia da Rô, cara, que a Rô é barista, né, cara, profissional.
Ah, é verdade,
né?
Verdade.
Em casa, ela tem talentos, assim, cara, muito, muito bom. Assim, ela me fez hoje essa cortesia.
Ó, o Tony falando que não sabe andar em Curitiba. Curitiba tem o problema do expresso, né? Onde tem o expresso, a rua para e não anda mais, daí é mais difícil. Mas se você entender isso, cara, a minha namorada mora em Ponta Grossa, ela sabe andar melhor do que eu por aqui.
Mas é engraçado, isso que o Tony tá falando entra naquilo que você falou, né, cara? Depende, porque tem pedaços da cidade, que nem o teu aí, que você entra na direita e vai parar num portal lá em...
Ui, tem aqui no lugar isso aí, oh meu Deus, como eu vim parar aqui?
Não, é bem por aí, cara. Aqui, tipo, porque daí você segue os GPS e fala, não, isso não faz sentido. E chega, né, o GPS estava certo e tal. O Grilo falando que leu Loja de Comics e Desaplanar, muito bom, eu gosto dos dois livros. O Desaplanar, cara, eu até bati um papo longo lá em São Paulo com o Nick Cizanes, cara, muito gente fina também. E o trabalho dele é bem legal, cara, bem legal. E o Logic Comics é a história da lógica matemática, né? Mas na verdade é mais do Bertrand Russell, né? Que é bem legal. Mas diga lá, Libra, eu te cortei.
Não! Se você me cortou, já não, acho que era só comentário, não era nada.
Você foi... Gin não citrus, é gin tônica, é gin citrus.
É que a Schweppes é citrus. A gente geralmente usa só a tônica mesmo, e daí agora a gente usou uma citrus.
Cara, o Paulista lembrou de uma história muito boa com a Belina, né? Porque teve uma vez que eu dei carona... Sabe quem é o Paul Diano, Liber? Rodiano é o vocalista do Iron Maiden, o primeiro vocalista do Iron Maiden. E ele veio pra Curitiba. E assim, ele não, mas todo o resto da produção foi na minha Belina pro hotel. Os caras eram tão fodidos que não tinha dinheiro nem pra pegar o táxi, cara. Eu falei, não, eu dou carona pra vocês. E levei os caras pro hotel e a irmã do Paulista, a Beatriz, tava junto, cara.
Que maneiro, cara. Essas histórias são impagáveis, velho.
Cara, eu já tinha até esquecido disso, cara. Eu dei carona pros caras do Podiano, é verdade.
Como que você esquece uma coisa dessa, cara?
Sei lá, esqueci, cara.
Isso é muito legal.
É, né?
Olha só. Não, eu só dei carona pra banda.
É, né? Não, e daí eu coloquei a fita demo da minha banda, os caras, pô, isso é bom, hein? Provavelmente eles acharam que se não falassem isso, eles seriam tirados do carro, né? Eu falei, ó, essa é a minha banda, né?
Essa é a minha banda, vocês querem chegar no hotel hoje?
É. Né? Aí acho que os caras falam, nossa, que legal, hein?
Sensacional, sensacional.
É, o Luciano falando que em Curitiba tem uma cena rock, tem mesmo, cara, porque é uma cidade fria e nublada. Então, todas as pessoas que eu conheço sabem tocar algum instrumento. Todo mundo. Porque você fica em casa tocando, daí você faz bandas e tal.
Sim.
O Christian falando que tá fazendo pesquisas para o doutorado ouvindo vocês, a gente não recomenda, mas é isso aí.
Salve, Christian. Não recomenda o quê? Fazer pesquisa ouvindo a gente ou fazer doutorado?
Não, fazer pesquisa ouvindo a gente. Doutorado é super legal, cara. Eu curto.
Você vai sobreviver, Christian. Você vai sobreviver.
Vai, pô,
Christian,
tranquilo.
Depois escreve aí o teu tema, cara. Como é que tá sendo? Tá no começo? Como é que tá a pesquisa aí?
Qual que é o programa que você tá? Conta aí pra gente, cara. A Júlia falando que a Candyland era na Mauá, pertinho das ruas triangulares. A minha mãe mora a 2 quadras da onde era a Candyland. Você vai pegar... Pera aí, já falamos da Candyland. É, eu peguei aqui um dele também.
Vou deixar em stand-by.
Ó, em 89, 90 eu tinha 15 anos. Não, eu tinha 15 anos mesmo, é verdade. Mas em 98 eu já tinha 23, já dirigia e tal, né? Aí aqui o Tony, caralho, você conheceu o Podiano. Cara, mais do que conhecer o Podiano, eu quase fui padrinho de casamento do Podiano. Essa história é muito bizarra também. Porque ele quase casou com a Tati, que era uma amigona minha da época. Ela morava na Itália, conheceu o cara lá, mas o cara é um marginal, né? O Podiano é um marginal. Ele é impedido de entrar nos Estados Unidos por envolvimento com gangue, né?
Credo.
Ele não. Nossa. Ele manca de uma perna porque tomou um tiro fugindo da polícia. E por aí vai. Né, o cara é meio marginal, assim, e ele quase casou com a Tati, que é minha amiga.
E é teu compadre, teu amigo, amigão.
Não, mas ele não, ele não casou, eles não casaram.
Quase virou teu compadre.
Quase.
Teu compadre,
quase.
Veio tomar um chimas aqui em casa outro dia.
É, bizarro, cara, bizarro. É. Bom, então vamos falar do Guilherme, então. Pega aí, Libero, o que você pegou.
Sim, nós vamos falar do Guilherme Caldas, o nosso grande amigo. Cara, tem muita coisa do Guilherme Caldas, eu tô aqui só com o Candyland. Que não é exclusividade
aqui,
do Guilherme. Ótimo. Porque tem outros trabalhos dele, cara, que são bacanas, assim. É, inclusive tem um agora que ele lançou, que ele tá fazendo o projeto ainda, né? Que ele fez a viagem de bicicleta daqui até o Uruguai. E ele registrou isso em quadrinhos. Você quer falar desse que você tá mostrando, Scama? Já que você tá mostrando aí, esse da ditadura, esse eu não tenho.
Cara, então, fala esse livro aqui, aí. Eu li ele 2 vezes. É, eu li uma vez pra pesquisa. E, então, assim, não li inteiro, sabe? Você vai. Eu tava fazendo doutorado e tal, então eu tava só pegando algumas coisas. Ok. Depois eu li ele como livro, né? Como literatura. Assim, sentar e ler do começo ao fim, né? Da esquerda pra direita, de cima pra baixo. E é muito legal, cara. E é mais interessante ainda porque, assim, tem alguns personagens do livro que eu conheço. Né? Tem uma personagem, Judite, foi minha professora. Na faculdade, né, e assim, aí você fala, porra, mas será que é ela? Aí você olha, putz, é, né?
Cara, eu acho que eu tive aula com a Judite também, cara.
Será, cara? Ela dava aula de História do Brasil, se não me engano.
Ela, mas, não, ela era de História, né?
Isso,
porque ela era de História. Ela deu, acho que, matéria no curso de Design, porque eu me lembro dela falando do Adam Smith, cara, e eu me lembro dela falando, Adam Smith, ela falava assim.
É, ela mesma.
Ela, é a Judite, aí ó, Judite.
Ela mesmo.
Pra que seja bem ela.
É, mas...
Adam Smith.
Mas assim, ela já era bem velhinha, né, cara, quando a gente tava na faculdade. Não sei se ela tá viva ainda, tomara que sim, né? Mas eu não sei. Ela já tinha perto dos... Cara, eu já tinha perto dos 60 quando eu tive aula em 94, cara. Então, se a gente botar aí mais 20 anos, 80 e poucos... 80?
É possível.
É possível. Historiadores vivem bastante, cara. Mas, enfim, daí esse álbum aqui é uma tentativa de... É uma mistura de... Do texto da Tereza Urban, que é a historiadora, com o Guilherme Caldas, né? Que ele completa, meio que ele completa aquilo que ela não tem documentação. Então é cheio de documentação. Ó, aqui acho que deve dar pra ver, ó. Documento, e o que ela não tinha documento, ela pediu pra ele desenhar. Então é uma coisa bem...
Trabalho bacana bem essa fotografia, assim. Hein, cara?
É, pois é. E ele fez o design também, né? Acho que o material bruto é dela, do DOPS, né? Pegou lá no DOPS e tal. E depois ele fez o design e fez a história em quadrinhos que acaba costurando tudo isso aí, né? Então... Tipo, cara, é muito legal esse livro, assim. Se você não sabe o que foi a ditadura, esse aqui é um livro que você enxerga a ditadura em Curitiba por uma pessoa que estava lá. Que participou, que apanhou, que foi presa. Inclusive, ela foi presa junto com a Judite, né? Então, é bem interessante aqui, né? Essa questão do Guilherme, cara. Mas mostra aí o Candyland aí.
Cara, o Candyland é com o Olavo Rocha nos roteiros, né? E é um trabalho... Cara, eu me lembro que eu li, eu achei muito legal, porque é a história do Martin. E ele mora... Essa aqui já é a segunda edição. Eu tenho a primeira... que foi feita pelo Daniel do Caderno Listrado, que era em serigrafia, cara. Era toda costurada, uma coisa muito louca, assim, cara. E essa aqui já é a segunda edição, né? Não sei qual que é a editora, não sei se foi edição... acho que é a edição do próprio Guilherme, né? Que é Candyland Comics, né?
Ele tentou fazer o selo, né?
É um livro muito bacana e o... Deixa eu só ver se eu lembro a história. É, Candyland é o nome da cidade, né? Você vai ter assim como se fosse o guia de tour, da cidade, e é uma cidade que fica no fim do mundo e me lembra um bocado Palomar, assim. Só que aí que tá.
É verdade, bicho, é verdade.
É similar, porque tipo assim, é uma cidade no meio do nada, com pouquíssima gente vivendo, em que acontecem coisas extraordinárias. Esse é o ponto comum. Mas daí, além disso, daí ele se entra só no Martin, e o Martin é um cara que toda a história tá pegando um emprego novo. Então tem uma lá que ele é voluntário de escola de tatuagem. Daí ele vai para a escola de tatuagem para os alunos treinarem nele. Aí tem outro que ele vai ajudar... Cara, eu sei que tem umas histórias muito maneiras. Tem uma das aqui do meio, que eu não me lembro agora o nome do... Eratóstenes, o filósofo grego que calculou a circunferência da Terra. Daí o Guilherme Caldas começa a história contando a história... do Eratóstenes, como é que ele fez para calcular que a Terra era redonda,
né?
Do planeta, das sombras e tal. E daí ele joga essa historinha aqui, isso aí é a história que abre, né? E daí vem todas as aventuras esquisitas do Martin, né? Ele aqui na escolinha de tatuagem, conhecendo uma galera. Cara, é maneiro, assim, cara, é uma viagem. O roteiro são do Olavo Rocha, né? Mas que nem eu falei, o Guilherme Caldas recentemente ele lançou aquele que a gente viu lá dos... Da narrativa dele, da viagem de bicicleta que ele fez pro Uruguai. Ele fez um diário de viagem em quadrinho, transformou em quadrinhos. E ele sempre tá participando de algumas coletâneas aqui em Curitiba, assim. Então tem uma história que eu acho muito legal dele numa coletânea sobre futebol, que eu acho que até vou mostrar aqui depois. Cara, é incrível, assim. Deve estar aqui na pilha, daí quando chegar a hora eu falo, mas... Candyland, quem não pegou ainda, entra em contato com o nosso camarada aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui o endereço dele. Mas deve ser fácil de achar Candyland Comics. Era sensacional.
Muito bom, ó. Eu vi que a Sofia entrou aqui, então eu tô colocando que o Bruno falou que estão querendo a Sofia. Então, ó. A Sofia tá chegando por aqui, então, ó.
Sofia ainda tá house.
Já tá avisada aí que as pessoas estão pedindo a participação dela. Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, Curitiba tá mais pra Seattle ou... Eu nem sei que diabos é Reykjavik dela.
É uma boa pergunta, eu não tenho, tenho referência.
Pra Seattle não é, porque Curitiba é uma cena de heavy metal, né? Muito forte. Não de rock, assim.
Eu acho legal você falar isso, porque eu vejo Curitiba como uma cidade bem conservadora, né, cara? Que aparece aqui de de material, pelo menos na área de quadrinhos, não sei quanto do aspecto musical, né? Mas nos quadrinhos, assim, acho que tem um material assim legal, mas essencialmente a cidade em si é conservadora, né, cara? Pra caramba. Isso
que é coisa mais conservadora que heavy metal, cara. Né? É extremamente conservador, 4x4. Não aceita influências de outros lugares. Heavy metal é muito conservador. Ainda que eu goste bastante, né? Pera aí, ó. O Savamo chegando e dando um like, muito obrigado.
Aí, Savamo.
O Christian tá dizendo que ele tá fazendo doutorado em sociologia pela Unicamp, pesquisando o pensamento social negro de Clóvis Moura. Do caralho, hein?
Sensacional.
Parabéns, Christian. Cara. Porra do caralho. Olha,
na Unicamp, velho. Parabéns, cara. Muito bom.
Ele quer defender a tese em 2022.
Pô, tá agora então, já deve ter feito a qualificação e tudo.
Olha só. Uma HQ do.
Que foda.
Do Clóvis Moura com Álvaro de Moya em 1955 sobre zumbi. Olha, cara.
Olha só, 1955. Legal, cara. Cara, isso que é foda. Tem muita coisa pra resgatar aí, né, velho?
Pô, que legal, Christian. Depois, quando estiver pronto, dá um toque aí, cara. Avisa a gente, coloca aqui. Claro que, assim, a hora que você terminar, você não vai nem querer ver ela na frente. Mas depois que isso passar, você coloca aqui. A Sofia falou que sim, é só chamar ela pra fazer. Que ela fala alguma coisa, então ela pode falar do. Ela falou do Banana Fish, mas Banana Fish já tem muita gente. Vamos fazer alguma coisa que ninguém tenha falado ainda, que só você pode falar, Sofia. Mas a gente vê isso depois.
Mas ninguém ouviu a Sofia falando do Banana Fish ainda.
É verdade.
Mas... Aí, ó, a Sofia não é tudo.
Não, mas é que ela tá lendo os troços. Mas é que ela tá lendo os troços massa, cara. Aquele Hanako Kan, acho que é bem legal, cara. Tem a ver, assim, com a paixão da moça. Porque eu comprei e chegou lá na casa dela e ela leu em meia hora, o gibi inteiro, cara. Ela tem 10 anos, leu em meia hora. Então, tocou, né? Tocou no esquerdo da garota. Acho que isso vale mais a pena, assim. Olha, o cara conseguiu uma edição publicada pela La Selva. Que legal, cara. Que legal.